Unidos, em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta terça-feira, 28 de maio, ao microfone João Santa Rita. Hoje, aqui na capital americana, 29 graus centígrados, temos 90 minutos de emissão à nossa frente. A produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Estados Unidos e Japão reforçam cooperação militar. A Rússia e os talibãs pedem retirada americana do Afeganistão. Nestes 90 minutos de emissão, os primeiros 30 são dedicados à Angola. A UNITA diz que o governo está a sabotar o programa do enterro de Jonas Savimbi, impondo um novo programa.
Já não há troca de informações, de ideias. O que estamos a assistir é praticamente uma imposição da agenda do governo.
O Procurador-Geral diz que vai iniciar-se o processo para o repatriamento forçado de fundos levados ilegalmente para fora do país.
Neste momento estamos a trabalhar já naquela recuperação coerciva. Esses processos irão depois para os tribunais, para que os tribunais possam decidir.
O jornalismo vai estar em foco. Continue connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
Começamos no Japão. No final de uma visita de 4 dias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sublinhou o fortalecimento da cooperação militar entre Washington e Tóquio face ao crescente poderio da China. Trump e o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe visitaram hoje um porto de helicóptero japonês que vai ser transformado para receber aviões de fabrico americano, e o chefe do governo japonês falou do crescente perigo no ambiente de segurança na região. Trump, por seu turno, disse que a compra pelo Japão de 105 jatos F-35, cada um avaliado em 100 milhões de dólares, vai ajudar os dois países a defenderem-se contra uma vasta gama de ameaças complexas que, na região e no mundo.
Os talibã e a Rússia exigiram a retirada das tropas da coligação liderada pelos Estados Unidos do Afeganistão, tendo um responsável do grupo islâmico denunciado a presença estrangeira no país como sendo o principal obstáculo à paz. O comentário foi feito em Moscovo, num encontro de elementos do governo russo e afegão, bem como representantes dos principais grupos políticos. A Rússia organizou o encontro para assinalar o 100º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas com o Afeganistão.
No Brasil, 2 dias após confrontos entre presos de uma facção criminosa em 4 cadeias no estado do Amazonas, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou hoje que o governo federal vai oferecer vagas em presídios federais para os autores intelectuais dos massacres que deixaram 55 mortos entre domingo e segunda-feira. O Ministério Público afirmou que os massacres foram motivados supostamente por uma briga entre membros da facção criminosa Família do Norte. Apontada pela Polícia Federal como a terceira maior facção do país, a organização disputa o controlo do tráfico de drogas na região amazônica. Em janeiro de 2017, no mesmo estado e nas mesmas cadeias, uma rebelião provocou a morte de 56 pessoas.
A organização Human Rights Watch acusou hoje as forças militares e policiais do Egito de sérios e generalizados abusos contra civis, alguns equivalentes a crimes de guerra, na sua luta contra o terrorismo na Península do Sinai. A organização aponta aos militares e polícias egípcios como responsáveis pela maioria dos abusos documentados, embora refira que os militantes do grupo extremista Província do Sinai, um ramo local do jihadista Estado Islâmico, cometeram o que chamou de crimes horríveis. O relatório documentou 50 casos de residentes detidos arbitrariamente pelas forças de segurança, 39 dos quais integrarão o número de desaparecimentos forçados, havendo 14 desaparecidos há pelo menos 3 anos.
Os Estados Unidos e vários países do grupo de Lima boicotaram hoje o início da presidência venezuelana da Conferência sobre Desarmamento em Genebra por não reconhecer legitimidade ao governo de Nicolás Maduro para liderar o fórum. No momento em que o embaixador da Venezuela, Jorge Baleiro, preparava-se para iniciar a primeira sessão da conferência, que decorre até 23 de junho, os embaixadores dos Estados Unidos e diversos países americanos abandonaram a sala, boicotando a sessão inaugural. O que se passa é propaganda de propaganda, diz Robert Woods, embaixador americano destacado ante a conferência, minutos depois de ter saído do evento, acrescentando que o governo de Maduro é ilegítimo.
Um homem armado com facas matou uma criança e um adulto num ataque perto da capital japonesa Tóquio, em que 17 outras pessoas ficaram feridas. Um grupo de raparigas em idade escolar esperava por um autocarro na cidade de Kawasaki quando o homem as atacou. O atacante, de cerca de 50 anos de idade, suicidou-se. Obrigado. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A confusão reinava hoje no Cuito, na província do Bié, onde pessoas se tinham aglomerado à espera dos restos mortais de Jonas Savimbi, que até ao fim da tarde não tinham chegado. A UNITA acusou o governo de sabotar o programa anteriormente acordado. Inicialmente, o corpo deveria ter sido entregue no Luena, mas isso foi alterado. A UNITA diz que essa alteração foi unilateral e acusa o governo de querer sabotar o programa do funeral. O Álvaro Lugier de Andrade falou com o porta-voz da UNITA, Alcides Sacala, que estava no Bié.
A direção do Partido e a Família não tem nenhuma informação sobre a localização, portanto, dos restos mortais do Dr. Savimbi. A verdade está aqui uma grande moldura humana, aqui no aeroporto da cidade do Cuito, está cá desde manhã para receber, então, os restos mortais do Dr. Savimbi. O que nós notamos é que, nestas últimas horas, de facto, a imposição de um programa novo, que vem, de facto, pôr em causa o programa que nós fomos anunciando ao longo destes últimos dias. Houve claramente aqui uma intenção de sabotagem deste processo, como disse o Sr. Presidente há bem pouco tempo. O que é lamentável.
Mas
o processo que começou bem em janeiro, houve concertação, houve um espírito de concertação que prevaleceu durante todas estas semanas para, nesta fase final, haver esta situação triste.
O representante do Ministro de Estado, Sebastião, esteve no Cuito ou não?
Disseram-nos que ele passou por aqui esta manhã, é a informação que nós temos.
Mas não teve nenhum contato?
Não conseguiu falar com ninguém, a direção do partido está cá. Não houve sequer preocupação de contactar a direção do partido e os membros da família que também estão aqui.
A informação que se tinha era que os restos mortais seriam entregues ontem no Luena. Portanto, nada disso aconteceu.
É que parecia a entrega formal dos restos mortais do Dr. Savimbi, portanto, esta manhã no Luena. Do Luena, descia para o Cuito, onde estava previsto, portanto, o velório esta noite. Nós vamos fazer a vigília, já que não temos conhecimento de onde é que está o corpo, porque houve claramente sabotagem deste programa. O que significa que o velório, se tivesse corrido hoje, amanhã iríamos até o Uambo, com os restos mortais do Dr. Savimbi, para passar pela sua residência, como é a tradição africana. Na quinta-feira teríamos o velório no Andulo e na sexta-feira o velório no Lopitanga. E no sábado o enterro.
Entretanto,
todo este programa está a ser sabotado completamente. Mas vamos ficar aqui, Deus. Mas vamos manter o programa concebido para as Ezequias. Vamos fazer tudo.
Era Alcides Sacala, porta-voz da UNITA, a falar com o Álvaro Lugier de Andrade. Entretanto, o nosso correspondente Manuel José falou também com um dos filhos de Jonas Savimbi e com um jornalista que, à última hora, foi impedido de viajar num avião do governo para o local.
Rafael Massanga Savimbi, um dos filhos de Jonas Savimbi.
A parte final, claro, está uma confusão. A comissão criada, que tinha que dizer, é ministra parte do governo e parte da UNITA, praticamente parou de dialogar. Então, já não há troca de informações, de ideias. O que estamos a assistir é praticamente uma imposição da agenda do governo, porque nós não somos funcionários assim, do governo. Nós somos familiares, de um lado, e do outro, nós somos um partido político. Temos independência de pensamento e de ação. Nós somos nós. Então, esse é o problema. Agora, é uma questão de óbvio. Também temos consciência da nossa presença limpa, claramente. E então, os contornos políticos nunca estão ausentes.
Alguns jornalistas de imprensa internacional, incluindo a VOA, que tinham sido convidados para acompanhar a viagem dos membros do Executivo para a cerimónia de entrega dos restos mortais do líder fundador da UNITA, à última hora, ficaram por terra, como diz o jornalista da France Press, Daniel Pensador.
Na última da hora, por volta das 21 horas, começamos a receber as chamadas do centro de imprensa, Líder de Melo, a dizer que os nossos nomes, estranhamente apenas a Voz da América, a France Press, a Prensa Latina, a Bloomberg ou a Reuters, os nossos nomes foram excluídos desta lista.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Uma situação que nós vamos continuar a seguir, sem dúvida. Como os ouvintes sabem, terminou no final do ano passado um prazo dado pelo governo para o repatriamento voluntário de fundos que teriam sido levados ilegalmente para fora do país. Pois a Procuradoria-Geral da República diz que já trabalha no âmbito da lei do repatriamento de capitais através da instrução de processos para recuperar os ativos daqueles cidadãos nacionais que terão ignorado os apelos das autoridades. Teodoro Albano.
Esta garantia foi transmitida no Lupango pelo Procurador-Geral da República, Hélder Pitagrós, na sequência da reunião do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. Segundo o magistrado, terminado a fase voluntária do processo a 26 de dezembro de 2018, é chegado o momento da fase coerciva, onde os órgãos judiciais são chamados a desempenhar o seu papel.
Uma vez que esta recuperação de ativos já não será feita de forma voluntária, e neste momento estamos a trabalhar já naquela recuperação coerciva. Esses processos irão depois para os tribunais, para que os tribunais possam decidir sobre o arresto de alguns bens patrimoniais de alguns cidadãos, e portanto é um trabalho que neste momento estamos a fazer com bastante intensidade.
Hélder Pitagrós anunciou igualmente a conclusão dos processos do antigo ministro dos Transportes, Augusto Mas, por alegado desvio no Conselho Nacional de Carregadores, cujo arranque de julgamento está agendado para a próxima sexta-feira, e de José Clemente dos Santos, na transferência irregular de 500 milhões de dólares norte-americanos do Fundo Soberano de Angola para um banco britânico. O Procurador-Geral da República lembrou, por outro lado, que o combate à corrupção não deve passar apenas em mandar as pessoas às cadeias, mas pela educação e melhoria na administração pública.
Então há muita coisa que tem que ser corrigida para que, de facto, essas questões de corrupção também fiquem minimizadas. É necessário que, por exemplo, a nível das administrações municipais, se corrijam a forma de se atribuir os terrenos do cidadão, a questão dos títulos dos terrenos, o cidadão demora muito tempo a obter a sua carta de condução, se precisa de um título de propriedade de um imóvel ou de uma viatura também leva bastante tempo, e muitas vezes ele precisa desse título para outros efeitos e acaba por depois cair em atos de corrupção, mas para resolver o problema dele. Então tem que haver aí melhoria também no funcionamento da própria administração.
Palavras do Procurador-Geral da República, Hélder Pitagrós, que cumpre a agenda de trabalho na província da Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E agora vamos falar de informação. Uma greve na televisão da pública de Angola e na Rádio Nacional parece ter sido evitada. Com efeito, houve um acordo com o sindicato sobre um caderno reivindicativo que, entre outras coisas, cria um salário mínimo de 180 mil kwanzas. Coco Mukuta.
O Sindicato de Jornalistas Angolanos diz estar satisfeito com os acordos alcançados com a Rádio Nacional de Angola e a Televisão Pública de Angola. Segundo Teixeira Cândido, presidente do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, as negociações foram alcançadas a quase 100% e que apenas a Rádio Nacional não concordou com um dos pontos.
De todo o processo conseguido, podemos dizer que com a Televisão Pública de Angola houve acordo nos 10 pontos do caderno reivindicativo. Com a Rádio Nacional não houve acordo apenas num ponto que tem que ver com a questão dos vínculos, aqueles colegas que deixaram a rádio ou aqueles colegas que supostamente, digo supostamente, porque na realidade para o sindicato eles não estão a violar nenhum, não estão em regime de incompatibilidade nenhum. É uma confusão, inclusive, se fala de incompatibilidade. O que houve para nós, na nossa opinião, é que esses nossos colegas estão legais, não violaram rigorosamente nada e por conta disso não podiam nem deviam ser mandados para casa ou ter que optar por um ou outro órgão presencial.
Os trabalhadores dos dois órgãos exigiam a transparência nas receitas das publicidades, seguro de saúde, reaproveitamento de quadros e admissão de novos profissionais somente através de concurso público. Cândido diz que o início do pagamento dos salários de 180 mil kwanzas começa já no próximo mês e que, com este ato, não há necessidade da greve que, a qualquer momento, seria decretada.
Na verdade, não há mais razões para fazê-la, porque, em princípio, foram atendidas a maior parte das reivindicações. Claro está que depois segue-se a questão da implementação, ou seja, não há possibilidade de fazermos greve, nem há razões para fazer greve, uma vez que foram atendidas, a outra parte atendeu a maior parte das preocupações que nós apresentamos nos cadernos reivindicativos.
Muitos profissionais da Rádio Nacional de Angola abandonaram o cargo por terem sido proibidos de efetuarem trabalhos em duplos organismos. Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone está convosco João Santa Rita nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia. Atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM 87.7. Estamos também com a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar com a Rádio Sitsangnoko, também em Gabu, e com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Cabo Verde vamos estar na segunda meia hora com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma sugestão, uma foto, um vídeo, uma crítica, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. E o nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os ouvintes ouviram há um bocado a notícia que nós demos aqui sobre, portanto, o facto de ter sido evitada uma greve na Rádio Nacional de Angola. Nós falámos com o secretário-geral dos jornalistas angolanos, Teixeira Cândido. Ele teve há poucos dias também no Namibe, onde está o Armando Chicoca. E no Namibe, Teixeira Cândido diz estarem-se a registrar casos nas províncias de ameaças feitas por dirigentes governamentais. Armando.
Teixeira Cândido, da margem da ação formativa dos profissionais da comunicação social na província do Namibe, que decorreu na cidade do Namibe, de 24 a 25 do mês em curso, mostrou-se de apreensivo a informação de como alguns governantes da província do Namibe têm maltratado os profissionais da comunicação social quando publicam matérias que comprometem a imagem do governo local.
Segundo o que eu sei, o governador, o vice-governador, não tem problema em chamar a pessoa e pedir satisfações no próprio gabinete. Bom, entendo que isso também é resultante da ausência de um sindicato capaz, de um sindicato à altura de defender os colegas. É normal ser chamados por um governador, vice-governador, administrador municipal ou qualquer que seja, para falar agora, para pedir satisfações sobre a minha forma de atuar, sobre a minha atividade, não. Não há relação possível, nem pode haver. Infelizmente sabemos que acontece em no Namibe, como acontece na Huila, como acontece em Cabinda, como acontece nas Lundas, como acontece um pouco por todas as outras províncias. províncias. Provavelmente são duas ou três cidades que estão quase que com essa situação mais ou menos livre. Então, essa é a necessidade de nós reforçarmos o nosso sindicato, participarmos na vida do sindicato. E por que é que existe o sindicato? O sindicato existe para quê? Não apenas para impedir que os colegas sejam abusados, vejam seus direitos violados, quer pelo diretor, quer por qualquer outra entidade, mas também quando há, por exemplo, motivos de litígio, conflito laboral, o sindicato tem advogado exatamente para poder defender. Por isso que é importante, vamos reforçar o nosso sindicato.
Vicente Luiz, jornalista das línguas nacionais da Rádio Nacional de Angola, no Namibe, é um dos visados que sofreu muito recentemente censuras e ameaças no gabinete do governador Carlos da Rocha Cruz Caíto por ter dado voz a alguns membros das comunidades mocubais, conhecidas como minoritárias, que questionaram o papel da governação local para o sindicalista.
Nossa atividade não é agradar o governador, nem deixar de agradar. Ele tem o direito de apresentar a sua versão dos fatos, certo? Há uma informação, há uma crítica qualquer, por exemplo, há uma crítica sobre a gestão da província. A obrigação do jornalista é pegar no telefone e ligar para o governador, vice-governador, administrador, paciente, administrador. Tenho aqui cidadão, conjunto de cidadãos que manifestam uma crítica em relação à vossa gestão. Qual é a tua versão? Ele diz a versão dele. Eu pego nas duas informações e publico. Torno público. No jornal, na televisão, na rádio, o que seja. Ponto. Essa é a profissão do jornalista. É essa a nossa atividade. O diretor não é Deus. Ele é um gestor como nós. Está aí a gerir a empresa. E se ele não respeita os direitos dos trabalhadores, nós não temos que temer. Quem fala do diretor, fala do vice governador, que nós não temos nada a ver com o vice-governador. Um jornalista que trabalha para órgão público ou privado não é subordinado do vice-governador nem do governador. Companheiros, ninguém vai resolver os nossos problemas que não sejamos nós. Ou nós cuidamos dos nossos problemas, ninguém vai fazer por nós. Ninguém.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Mas na esportiva vamos começar com o Mundial da Sub-20 a decorrer na Polónia. Hoje em ação está a África do Sul, num jogo do Grupo F, em que defronta a Coreia do Sul. É um jogo vital para as duas nações, pois ambas perderam o seu primeiro jogo. A África do Sul apanhou Sova da Argentina 5-2. Coreia do Sul perdeu com Portugal por 1-0. Portanto, hoje para os sul-africanos e para os sul-coreanos só há uma missão: ganhar. Mas o grande jogo do dia é aquele deste grupo entre Argentina e Portugal, deve ser bom. Outra equipa africana, o Mali, também está em ação num jogo do grupo E, de fronte à Arábia Saudita, que perdeu o primeiro jogo com a França por 2-0. Mali entra em campo com um ponto, graças ao empate que teve na primeira jornada face ao Panamá, a um golo. Ontem, duas nações garantiram qualificação para a fase seguinte no grupo C. Nova Zelândia e Uruguai qualificaram-se com 2 jogos, 2 vitórias, eliminando a Noruega e as Honduras. Anteriormente já qualificado, estava também a Itália no grupo B, com 2 jogos, 2 vitórias. Ontem, a salientar a vitória dos Estados Unidos sobre a Nigéria, 2-0. Neste grupo, a Ucrânia está no topo com 6 pontos, praticamente qualificada. Nigéria e Estados Unidos têm 3 pontos, Qatar 0, nada, nenhum para mostrar. E se os ouvintes precisam de provas da internacionalização do futebol, é nada melhor do que olhar para a seleção americana. Dos 11 jogadores em campo, 8 jogam em clubes europeus, 5 em clubes alemães. Um deles, Coran de la Fuente, de apenas 17 anos, está no Barcelona. É verdade. Ainda uma notícia do futebol. O treinador da seleção do Brasil, Tite, retirou a braçadeira de capitão da seleção ao Neymar para a Copa América este verão. O capitão será Dani Alves, que por sinal é colega de Neymar no Paris Saint-Germain. A decisão segue-se a um incidente que Neymar teve com um adepto em França. Tite disse que vai falar à estrela brasileira sobre maneiras, princípios e educação. Ora bem, ténis, campeonato aberto de França. Ontem, Serena Williams eliminou a russa Vitalia Dyatchenko 2-1. Depois de ver a sua irmã Venus eliminada logo na primeira jornada, Serena começou mal, perdeu o primeiro set 6-2, mas depois foi uma passeata 6-1, 6-0. Bye bye, Vitália. Ontem, o número 1 do torneio nos masculinos, Novak Djokovic, da Sérvia, eliminou Hubert Hurkacz, da Polónia, 3-0. O número 2, o espanhol Rafael Nadal, deu a mesma receita a Yannick Hanfmann, da Alemanha, Mas a partida que parecia que nunca ia acabar foi aquela entre o sul-africano Lloyd Harris e Lucas Rosol, da República Checa. Foram precisos 5 sets. Harris venceu por 3-2, parciais de 6-1, depois perdeu 2 sets, 4-6, 2-6, e depois veio a recuperação, 6-1, 6-1. Hamakashi, Lucas, bye-bye, Tsotsins, fica para a próxima. E agora vamos para Moçambique. Arranca sexta-feira na cidade da Beira uma conferência internacional de doadores que visa angariar fundos para a reconstrução das zonas devastadas pelo ciclone Idai. O Ramos Miguel diz-nos que há dúvidas sobre se o dinheiro necessário será prometido.
O diretor executivo do Gabinete de Reconstrução pós-ciclone Idai, Ikenet, não acredita que na conferência de doadores a arrancar próxima sexta-feira 31 na cidade da Beira seja possível angariar os 3,2 mil milhões de dólares necessários, mas diz que todas as contas da instituição vão ser alvo de uma auditoria externa. Francisco Pereira assume que o valor é elevado, para além do fato de que grande parte dos parceiros de Moçambique já financia projetos concretos, mas garante que a gestão de todo o dinheiro a ser disponibilizado será auditada para evitar possíveis desvios.
Uma das razões fundamentais da criação do gabinete é haver um canal único por onde passam todos os financiamentos, que permite, no final do dia, sabermos quanto entrou, quanto foi gasto, em que foi gasto, quais os resultados. No gabinete vamos criar sala de operações que permita, a cada momento, qualquer pessoa aceder a um sítio eletrónico que permita saber a lista dos projetos em carteira, a lista dos projetos em curso, a lista dos projetos já terminados e quanto foi gasto e o que é que se atingiu. Para além de o gabinete ter uma auditoria internacional.
Após a conferência, seguir-se-á a fase de elaboração de um plano de reconstrução com prioridades em cada setor, o que para Francisco Pereira irá facilitar aos parceiros escolher um ou outro setor onde tenha mais vocação para financiar. Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Aqui Washington, Voz da América. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Portanto, temos à nossa frente mais uma hora de emissão. Mas até iniciarmos a segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, nós temos aqui que desligar do Facebook. Portanto, os ouvintes que nos estão a seguir pelo Facebook vão deixar de nos poder ouvir dentro de momentos, mas podem novamente ligar pelo Facebook dentro de aproximadamente 3 minutos, quando iniciarmos a segunda meia hora. Mas, claro está, todos os ouvintes que nos estão a seguir pela rádio ou pela internet podem continuar-nos a ouvir. E agora vamos ficar com a música de Damien Buckley, Living It Up. Damien Marley, desculpem. Living It Up.
To be somebody, can't put the zilly on my flow phenomenally. I am the kind of thing that doesn't happen normally. I'm a one in a zillion. Yo, doggy, if you want some good life, finally. Perhaps change your nighttime hobby. Come out of the old crime lobby and benefit from your wisdom. Me, I go and live it up. Life is better than great. Every other day, me voice a dozen dub plate. Put in our hustle, we no sit down and wait. Love up, put no muscle, now it's never too late.
We go and celebrate in a rich people place. The liquor rust a man from trench out by the gates.
With food in a plate and drinks in a crate. We sing till the neighbor them wait.
But daddy made it up, out of the ghetto. Believe in your dreams, believe you me, don't let go. We're living it up, we're having a good time, baby. I was born uptown of a ghetto dream, now ain't life crazy. Daddy made it up, out of the ghetto.
Born and raised on the playground is where I spent most of my days. Big city life, Kingston and Mobbey. And if you think me sell out, tell them ain't no way. So, live it up, Trenchtown to Rima.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão em português da Voz da América de 28 de maio. Aqui em Washington, são 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, a mais Miguel ao microfone. Nas notícias, no final de uma visita de 4 dias ao Japão, o presidente Donald Trump sublinha o fortalecimento de cooperação militar com o Japão face ao crescente poderio da China. Os talibãs e a Rússia exigem a retirada das tropas da coligação liderada dos Estados Unidos do Afeganistão. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está disponível na internet e a nossa referência é voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. Na técnica, o Cornélio Stena. As notícias com o João Santarita.
No final de uma visita de 4 dias ao Japão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sublinhou o fortalecimento da cooperação militar dos Estados Unidos e Japão face ao crescente poderio da China. Trump e o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe visitaram hoje um porta-helicóptero japonês que vai ser transformado para receber aviões de fábrica americano, e o chefe do governo japonês falou do crescente perigo no ambiente de segurança na região. Trump, por seu turno, disse que a compra pelo Japão de 105 jatos F-35, cada um avaliado em cerca de US$100 milhões, vai ajudar os dois países a defenderem-se contra uma vasta gama de ameaças complexas que ameaçam a região e o mundo.
E os talibãs e a Rússia exigiram a retirada das tropas da coligação liderada pelos Estados Unidos do Afeganistão, tendo um responsável do grupo islâmico denunciado a presença estrangeira no país como sendo o principal obstáculo à paz. O comentário foi feito em Moscou, no encontro de elementos do governo russo e afegão, bem como representantes dos principais grupos políticos. A Rússia organizou o encontro para assinalar o 100º aniversário das relações diplomáticas com o Afeganistão.
No Brasil, 2 dias após confrontos entre presos de facções criminosas em 4 cadeias no estado do Amazonas, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou que o governo federal vai oferecer vagas em cadeias federais para os atores intelectuais dos massacres que deixaram 55 mortos entre domingo e segunda-feira. O Ministério Público disse que os massacres foram motivados, supostamente, por uma luta entre membros da facção criminosa Família do Norte. Ela é apontada pela Polícia Federal como a 3ª maior facção criminal do país. A organização disputa o controle do tráfico de drogas na região da Amazónia.
A organização Human Rights Watch acusa as forças militares e policiais do Egito de sérios e generalizados abusos contra civis, alguns equivalentes a crimes de guerra, na sua luta contra o terrorismo no Sinai. A organização aponta os militares e polícia egípcios como responsáveis pela maioria dos abusos documentados, embora refira que os militares do grupo extremista província do Sinai, ramo local do grupo jihadista Estado Islâmico, cometeram crimes horríveis. O relatório documenta 50 casos de residentes detidos de forma arbitrária pelas forças de segurança, 39 dos quais integrantes do número de desaparecidos forçados, havendo 14 desaparecidos há pelo menos 3 anos. O desaparecimento não foi investigado por procuradores em nenhum dos casos, denuncia a organização Human Rights Watch. Thank you. Nos próximos minutos iremos falar da Conferência de Doadores que vai acontecer na cidade da Beira, centro de Moçambique, uma conferência que acontece após o ciclone Idai e Kenneth, que devastou o centro e norte de Moçambique. Também de Moçambique iremos falar dos desafios da agricultura com uma nova praga que devasta culturas no centro e sul do país. Iremos para Cabo Verde para falar do sucesso de uma jovem da diáspora e ainda iremos abordar as relações Brasil-África. Emissão vespertina da Voz da América. A cidade da Beira, no centro de Moçambique, acolhe esta semana uma conferência de doadores pós ciclones Idai e Kenneth. Moçambique precisa de pelo menos 3,2 mil milhões de dólares para a recuperação. Ramos Miguel.
O diretor executivo do Gabinete de Reconstrução pós-ciclone Idai e Kenneth não acredita que na Conferência de Doadores arrancar próxima sexta-feira 31 na cidade da Beira seja possível angariar os 3,2 mil milhões de dólares necessários, mas diz que todas as contas da instituição vão ser alvo de uma auditoria externa. Francisco Pereira assume que o valor é elevado para além do fato de que grande parte dos parceiros de Moçambique já financia projetos concretos, mas garante que a gestão de todo o dinheiro a ser disponibilizado será auditada para evitar possíveis desvios.
Uma das razões fundamentais da criação do gabinete é haver um canal único por onde passam todos os financiamentos, que permite, no final do dia, sabermos quanto entrou, quanto foi gasto, em que foi gasto, quais os resultados. No gabinete vamos criar sala de operações que permita a cada momento qualquer pessoa aceder ao sítio eletrónico que permita saber a lista dos projetos em carteira, a lista dos projetos em curso, a lista dos projetos já terminados e quanto foi gasto e o que é que se atingiu. Para além de o gabinete ter uma auditoria internacional.
Após a conferência, seguir-se a fase de elaboração de um plano de reconstrução com prioridades em cada setor, o que para Francisco Pereira irá facilitar aos parceiros escolher um ou outro setor onde tenha mais vocação para financiar. Ao nível da Associação Comercial da Beira, a Conferência Internacional de Doadores é aguardada com enorme expectativa na medida em que poderá relançar a economia das províncias fustigadas pelas intempéries, particularmente a cidade da Beira, onde pelo menos 600 empresas foram afetadas e para cuja recuperação são necessários cerca de 200 milhões de dólares, segundo Jorge Fernandes, presidente da associação.
Precisamos urgentemente de uma injeção de capital esse que seja barato, portanto uma linha de financiamento com juros bonificados, com um período de carência que dê para que as empresas possam tapar os seus tetos, porque infelizmente encontramos ainda muita dezena de unidades de produção a produzirem sem teto.
Entretanto, alguns analistas dizem que, para além da reconstrução em si, é preciso também pensar na preparação das instituições, porque não se pode confiar em primeira instância nos parceiros internacionais, tendo em conta que eles podem, de igual modo, ser apanhados por tempestades similares ao Idai e Kenneth, ou até piores, e não poderem atender às nossas necessidades. Carton Cadeado.
Estou a falar de preparação do ponto de vista de infraestruturas, estou a falar de preparação em termos de capacidade. Está visto que a nossa infraestrutura institucional, como a INGC, por exemplo, que é a principal, e que é a componente da proteção civil. Estou a falar dessa infraestrutura, mas estou a falar sobretudo de capacidade. Não tem que ser só do INGC, mas também capacidade de esforço de defesa e segurança para poder reagir imediatamente para este tipo de situações.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique. O Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é FAO, procura acudir camponeses da lagarta do funil do milho, a nova praga que ameaça a agricultura de subsistência e reduz perspectivas agrícolas naquele país que é Moçambique. Reporta André Batista.
12 anos após a descoberta de lagarta de funil de milho, a nova praga é agora uma ameaça explosiva para a agricultura de subsistência em Moçambique, de que depende a maioria da população do país.
No caso da destruição do milho, eu descobri no mês passado, apesar de todo o meu campo está destruído.
Campos devastados pela lagarta invasora denunciam perspectivas negativas da produção agrícola e a eminência da insegurança alimentar no país, e os custos para o controle químico da praga estão muito longe das capacidades dos camponeses.
Consultei o preço do belgo e está muito elevado, está de 6 mil a 8 mil francos. Olhei no custo do medicamento, acabei ficando sem aquela vontade de continuar com a produção de milho. O milho já estava a ser atacado.
A Braga infesta até 100% de plantas e com perdas de mais de 70% de rendimentos, sobretudo em zonas com pouca ocorrência de chuvas. A lagarta já atingiu as províncias de Maputo e Gaza, no sul de Moçambique, Manica, Sofala e Tete e Zambeza, no centro, e Niassa, no norte, com alta taxa de infestação. A FAO está a treinar extensionistas rurais para o uso do aplicativo FAMNews em telemóveis para rastrear e controlar áreas infestadas pela lagarta. Sem telemóveis, já estão a recolher dados nos campos.
Estes smartphones nos ajudam a termos a área real, real mesmo, porque nas áreas onde nós vamos fazer esta monitoria, essa prospeção de praga, nós, através do GPS, através de medições, nós podemos, de forma real, determinar a área que está a ser afetada e em que nível está a ser afetado o campo.
A iniciativa vai coletar dados que vão ajudar o governo na tomada de decisões e definição de prioridades agrárias nas zonas infestadas pela praga.
O milho semeado tardiamente é que pode sofrer muito, ou seja, a praga ocorre muito nesse período, de janeiro até março, mais ou menos. Na época fresca, como puderam ver nesse campo, é que o milho está concentrado em pequenas áreas e a população da praga também concentra-se nessas áreas. E a população realmente é muito elevada.
A FAO alerta, contudo, que a sementeira dos camponeses vítima dos ciclones no centro e norte de Moçambique está ameaçada.
Obrigado, André Batista, de Moçambique. Vamos a Cabo Verde. O Parlamento Europeu vai ter uma deputada com nome português, mas que não nasceu em nenhum país de língua portuguesa e que não vai representar Portugal. Mónica Semedo nasceu no Luxemburgo, mas é filha de cabo-verdianos e vai representar aquele pequeno país que, no entanto, tem um peso significativo na política europeia. Semedo, que foi jornalista e apresentadora de televisão no Luxemburgo até o ano passado, concorreu pelo Partido Democrata e acredita que os valores do Luxemburgo constituem um exemplo do que deve ser a Europa.
O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, foi um dos primeiros a felicitar Mónica Semedo depois da eleição no domingo para o Parlamento Europeu, como a própria confirmou a Voz da América. Até o ano passado, Semedo era apresentador da Rádio e Televisão de Luxemburgo, onde esteve por 22 anos, antes de optar por outra presença na vida pública.
One of the key moments was my engagement as an ambassador for SOS.
Um dos momentos-chave foi quando assumi ser embaixador das aldeias SOS para crianças, tendo visitado nessa qualidade a Guiné-Conakry e Cabo Verde. E outro foi quando recebi um prémio da comunidade cabo-verdiana em 2017. Explica Mónica Semedo, que agora está consciente da sua responsabilidade em Estrasburgo e em Bruxelas. Ela afirmou ir defender a Europa, Luxemburgo e os seus valores. Uma nova missão que, segundo Mónica Semedo, é importante neste momento em que o futuro do velho continente está em jogo. Apesar de ser filha de imigrantes, Mónica Semedo assume-se como cidadã de Luxemburgo, país que, para ela, é a cara, um exemplo da Europa.
Everybody has his origins. I'm proud to have my Cape Verdean origins, of course, but you have to...
Todos têm a sua origem, é claro, que tenho orgulho das minhas origens cabo-verdianas. Mas aqui temos franceses, latinos, pessoas de 180 nacionalidades de um país de 600 mil cidadãos que vivem em paz e na base da diversidade, disse Mónica Semedo, que considera estar Luxemburgo à frente daquilo que é um exemplo para a Europa.
Obrigado, Álvaro Ligeiro Andrade, o Álvaro que volta na terceira parte desta emissão vespertina com a sua habitual rubrica dedicada à economia no mundo. O novo governo do Brasil já tem quase 6 meses de trabalho e até agora não mostrou nenhum sinal de que vai priorizar o continente africano na sua política externa. Esta é a abordagem que nos traz o Edgar Maciel.
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, demonstrou neste primeiro semestre uma retomada de uma política de americanização com as parcerias externas, refazendo um alinhamento com os Estados Unidos e abrindo mão de outras relações, como a África. O professor de Relações Internacionais, Davi Magalhães, especialista em África, lembra que, desde a campanha presidencial, Bolsonaro já dava sinais de que a relação com o continente não era prioridade no seu governo.
Durante a campanha do Bolsonaro, a gente teve pouquíssimos sinais do que seria uma abordagem da política externa bolsonarista para a África. Tudo que saiu sobre a África foi de forma pejorativa. Eu lembro aqui o comentário do Mourão, falando que o Brasil deveria abandonar as relações com os países mulambentos. Né? Eu não sei o que é que ele quis dizer, mas basicamente a Ásia e principalmente a África, que foi uma ênfase do governo, dos governos petistas.
Segundo pesquisadores brasileiros, até mesmo durante a ditadura militar, entre 1964 e 1989, os ditadores foram mais próximos da África do que o atual governo Bolsonaro. Em 75, por exemplo, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, mas foi no governo do Partido dos Trabalhadores, o PT, que o Brasil estreitou relações com os países africanos. Levantamento da VOA mostra que durante o governo Lula foram feitas 67 visitas oficiais a 34 países africanos. Além disso, o Brasil recebeu 47 visitas de reis, presidentes e primeiros ministros da África.
Acho que assim, além do gás, eu acho que só o Lula deu uma prioridade para a África, como foi dado, né, pelos militares. O Bolsonaro, eu não escutei absolutamente nada sobre a África. Eu soube que o governo da África do Sul fez uma declaração meio que temendo o que poderia acontecer com as relações do Sul, e principalmente no âmbito dos BRICS, né? Mas eu não soube de nenhum tipo de abordagem da política externa do Bolsonaro para a África, não sei de nada que foi dito do Ernesto Araújo sobre a África, então continua um mistério. Para mim, esses 5 meses, a África simplesmente desapareceu do mapa político do Itamaraty.
O cientista político Sérgio Praça explica qual a principal diferença entre a política externa do governo Bolsonaro e dos governos petistas.
Um dos filhos do presidente, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, e costuma twittar e fazer viagens aos Estados Unidos para elogiar o governo Trump. Algo que é acompanhado pelo seu pai e reforçado por ele. Tudo isso mostra uma indiferença com relação ao Itamaraty, que é inédita nas últimas décadas no Brasil.
Neste primeiro ciclo de governo, Bolsonaro já visitou Israel, Estados Unidos e o Fórum de Davos, na Suíça. Procurada, a assessoria do atual governo disse que não há previsão para visitas oficiais em países africanos. De São Paulo, Edgar Maciel.
Obrigado, Edgar Maciel, de Washington, D.C. Continua a ser a emissão vespertina da Voz da América. Em Angola, há uma polêmica em torno do funeral do líder da UNITA, Jonas Savimbi. A UNITA diz que o governo alterou o programa inicialmente acordado. O nosso correspondente, Maria José, conversou com um dos filhos de Jonas Savimbi e com um jornalista que, à última hora, foi impedido de viajar no avião que trazia os restos mortais de Jonas Savimbi. Vamos a Luanda, ao encontro de Manuel José.
Rafael Massanga Savimbi, um dos filhos de Jonas Savimbi.
A parte final, claro, está uma confusão. A comissão criada, e que é preciso dizer, é ministra, parte do governo e parte da UNITA, praticamente parou de dialogar. Então, já não há troca de informações, de ideias. O que estamos a assistir é praticamente uma imposição da agenda do governo, porque nós não somos funcionários sim do governo. Nós somos familiares, de um lado, e do outro, nós somos um partido político. Temos independência de pensamento e da ação. Nós somos nós. Então, esse é o problema. Agora, é uma questão de óbito. Também temos consciência que ela vai ser da nossa limpe, claramente. E então, os contornos políticos nunca estão ausentes.
Alguns jornalistas de imprensa internacional, incluindo a Vola, que tinham sido convidados para acompanhar a viagem dos membros do Executivo para a cerimônia de entrega dos restos mortais do líder fundador da UNITA, à última hora, ficaram por terra, como diz o jornalista da France Press, Daniel Pensador.
Na última da hora, por volta das 21 horas, começamos a receber as chamadas do centro de imprensa, a nível de Mel, a dizer que os nossos nomes, estranhamente apenas a Voz da América, a France Press, a Prensa Latina, a Bloomberg ou a Reuters, os nossos nomes foram excluídos desta lista.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, a partir de Washington, D.C.
No dia 6 de junho, chefes de Estado, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vão reunir numa praia do norte da França para comemorar o 75º aniversário da invasão do dia D. Nesta operação militar, audaz, mas mortífera, milhares de soldados americanos e outros aliados perderam a vida na primeira fase do avanço final para libertar a França e o continente da ocupação da Alemanha nazi. No total, mais de 425 mil militares, incluindo da Alemanha, foram mortos, feridos ou desapareceram. O cemitério americano da Normandia representa um local único para prestar homenagem aos combatentes que caíram. Reportagem de Nicolas Pinault, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Vista do ar, a praia de Omaha está calma. É difícil imaginar que há 75 anos atrás tenha aqui ocorrido uma das mais ousadas operações militares da história. A Operação Overlord foi o nome de código mais conhecida por Dia D. Milhares de tropas aliadas e equipamento militar chegaram às praias francesas pelo ar e pelo mar. Scott Desjardins, da Comissão dos Monumentos de Batalha, refere ter levado anos a planear. Existiram, diz ele, provavelmente milhares de mapas. Foram tomadas milhares de decisões, tendo sido incrivelmente complicado. Não penso dizer que fosse possível repetir hoje com toda a tecnologia que temos. Temos de nos lembrar que estes homens o fizeram sem GPS, sem internet. 6 de junho de 1944 foi um dia muito difícil para obter entrada na Europa Ocidental. Os confrontos custaram 8.500 vidas entre os soldados aliados, incluindo 2.012 americanos mortos em combate. Mais de 2.000 soldados foram feridos ou nunca foram encontrados. Para honrar este sacrifício na Normandia, foi dado terreno aos Estados Unidos para instalar o cemitério americano em Colville, sobre o mar. O povo francês continua grato 75 anos mais tarde. Stephanie Lebré, guia do cemitério, refere ter sido a história da família, dos avós e de hoje.
Eu conheço o preço da minha liberdade. Sem estes jovens aqui enterrados, não sei quem poderia eu ser.
Cerca de 1 milhão de turistas de todo o mundo visitam anualmente o cemitério para prestar homenagem aos jovens que sacrificaram as suas vidas. Steve é um visitante de Nova Iorque que refere que muitos homens deram as suas vidas pela liberdade. Vir até aqui, diz ele, é uma experiência emocional. Quando a Europa enfrenta novas divisões, o presidente Donald Trump visita o local para honrar aqueles que se sacrificaram pela liberdade do continente.
13 horas e 52 minutos depois das notícias aqui dos Estados Unidos, vamos ao continente africano para dizer que no Zimbábue, minas abandonadas continuam a colocar em risco a vida de mineiros ilegais que procuram ouro para sobreviver. Ana Guedes.
A mineração ilegal de ouro ocorre na mina Nugget, a cerca de 1 hora de carro de Bulawayo, a segunda maior cidade do Zimbábue. No início do mês, a polícia recuperou 4 corpos após a mina desabar. Apesar do controle policial, a mineração ilegal continua. Piniel Nyoni tem procurado nos últimos 2 anos extrair ouro e conhece bem o risco associado a isso.
Problemas em casa forçam-me a fazer isto. Precisamos de dinheiro para a escola, comida, a contas do hospital. Tudo isso nos obriga a ficar no mato. Não é nada divertido. Neste frio, dormimos nestas barracas e as mulheres em casa. Às vezes ficamos aqui 3 meses e nada conseguimos.
Os mineiros ilegais desaparecem mata adentro, longe da vista dos polícias. E poucos minutos depois, reaparecem. Ninguém desiste. É a frase que motiva Eduardo Madiuta, de 42 anos de idade. Ele sonha com ouro. Em muitas ocasiões procura ouro, durante meses e aos riscos.
Não receio a morte, porque normalmente consigo obter o ouro antes da profundidade ser mais do que a minha altura. Aí não pode colapsar sobre mim, mas o que vão mais abaixo correm mais riscos de enfrentar colapsos.
O governo do Zimbábue está preocupado com o facto de existirem mais pessoas que arriscam as suas vidas em minas abandonadas. Uma campanha para impedir isso está em curso. Pulai de Camaburra é o vice-ministro das minas.
Iremos chamar os donos das minas para explicar por que não estão aqui a trabalhar. Colocamos em risco a vida de milhares. Se uma mina fica muito tempo sem nenhuma atividade, a terra fica fraca. Alguns desses mineiros vão para baixo da terra e sem muito suporte, a terra pode desabar.
Sem nenhuma previsão de recuperação da economia do Zimbábue, ninguém sabe se mineiros como Nhunhe e Madialtas irão escutar esses conselhos. Esta semana, o governo disse que foram recuperados 8 corpos numa mina abandonada a 50 km de Harare. A polícia suspeita que os mineiros terão usado explosivos e ficaram presos debaixo da terra.
Na página esportiva, vamos começar com o Mundial da Sub-20 a decorrer na Polónia. Hoje em ação está a África do Sul, num jogo do Grupo F, em que defronta a Coreia do Sul. É um jogo vital para as duas nações, pois ambas perderam o seu primeiro jogo. A África do Sul apanhou sova da Argentina, 5-2. Coreia do Sul perdeu com Portugal por 1-0. Portanto, hoje para os sul-africanos e para os sul-coreanos, só há uma missão, ganhar. Mas o grande jogo do dia é aquele deste grupo entre a Argentina e Portugal. Deve ser bom. Outra equipa africana, o Mali, também está em ação num jogo do Grupo E, de fronte à Arábia Saudita, que perdeu o primeiro jogo com a França por 2-0. Mali entra em campo com 1 ponto, graças ao empate que teve na primeira jornada face ao Panamá, a 1 golo. Ontem, duas nações garantiram qualificação para a fase seguinte no Grupo C. Nova Zelândia e Uruguai qualificaram-se com 2 jogos, 2 vitórias, eliminando a Noruega e as Honduras. Anteriormente já qualificado, estava também a Itália no Grupo B, com 2 jogos, 2 vitórias. Ontem, a salientar a vitória dos Estados Unidos sobre a Nigéria, 2-0. Neste grupo, a Ucrânia está no topo com 6 pontos, praticamente qualificada. Nigéria e Estados Unidos têm 3 pontos, Qatar 0, nada, nenhum para mostrar. E se os ouvintes precisam de provas da internacionalização do futebol, é nada melhor do que olhar para a seleção americana. Dos 11 jogadores em campo, 8 jogam em clubes europeus, 5 em clubes alemães. Um deles, Corne de la Fuente, de apenas 17 anos, está no Barcelona. É verdade. Ainda uma notícia do futebol. O treinador da seleção do Brasil, Tite, retirou a braçadeira de capitão da seleção ao Neymar para a Copa América este verão. O capitão será Dani Alves, que por sinal é colega de Neymar no Paris Saint-Germain. A decisão segue-se a um incidente que Neymar teve com um adepto em França. Tite disse que vai falar à estrela brasileira sobre maneiras, princípios e educação. Ora bem, ténis, campeonato aberto de França. Ontem, Serena Williams eliminou a russa Vitalia Dyatchenko 2-1. Depois de ver a sua irmã Venus eliminada logo na primeira jornada, Serena começou mal, perdeu o primeiro 7-6-2, mas depois foi uma passeata 6-1, 6-0. Bye bye, Vitalia. Ontem, o número 1 do torneio nos masculinos, Novak Djokovic, da Sérvia, eliminou Hubert Hurkacz, da Polónia, 3-0. O número 2, o espanhol Rafael Nadal, deu a mesma receita a Yannick Hanfmann, da Alemanha. Mas a partida que parecia que nunca ia acabar foi aquela entre o sul-africano Lloyd Harris e Lucas Rosol, da República Checa. Foram precisos 5 sets. Harris venceu por 3-2, parciais de 6-1, depois perdeu 2 sets, 4-6, 2-6, e depois veio a recuperação, 6-1, 6-1. Hamakashi, Lucas, bye-bye, Tsotsins, fica para a próxima.
E antes de fecharmos esta segunda página da emissão vespertina, vamos para o resumo da imprensa, que é preparado pelo Paulo Oliveira, que, curiosamente, dentro de alguns segundos, dentro de 1 minuto e meio, sensivelmente, vai dirigir a terceira e última meia hora da nossa emissão. Vamos aos títulos. O principal destaque de hoje vai para a decisão do Supremo Tribunal, que evitou a questão do aborto no pedido feito pelo estado da Indiana. Este é o título de destaque para o New York Times e também para o Washington poste. Partidos Verdes alcança o estatuto de decisão no Parlamento Europeu, escreve o Washington Post, a propósito dos eleitores europeus terem abandonado os partidos políticos tradicionais a favor dos assuntos sobre o clima. O New York Times escreve que a administração Trump decidiu anular as políticas climáticas dos seus predecessores. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e também por aqui termina a nossa transmissão em onda média. Amigos, continuação de uma ótima noite de terça-feira. Um grande abraço para mais Miguel e até amanhã.
Estúdios em Washington, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português. E podem nos seguir também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. 14:30 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 29 graus Celsius. Paulo Oliveira ao microfone, na assistência técnica, Cornelius Tanner. Títulos das principais notícias desta hora, Washington e Tóquio fortalecem a cooperação militar, os Talibã e a Rússia exigiram retirada das tropas da coligação liderada pelos Estados Unidos. 28 de maio de 2019, terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias. A confusão reinava hoje no Cuito, onde pessoas se aglomeravam à espera dos restos mortais de Jonas Savimbi, que até ao fim da tarde local não tinham chegado. A UNITA acusa o governo de sabotar o programa anteriormente acordado. Inicialmente o corpo deveria ter sido entregue no Luena, mas isso foi alterado. A UNITA diz que a alteração foi unilateral e acusa o governo de querer sabotar o programa de funeral. O Álvaro Lugera Nadat falou com o porta-voz da UNITA, Alcide Sacala Nubié.
A direção do Partido e Família não tem nenhuma informação sobre a localização, portanto, dos restos mortais do Dr. Savimbi. A verdade está aqui uma grande moldura humana, aqui no aeroporto da cidade do Cuito, está cá desde manhã para receber, então, os restos mortais do Dr. Savimbi. O que nós notamos é que, nestas últimas horas, de facto, a imposição de um programa novo que vem, de facto, pôr em causa o programa que nós fomos anunciando ao longo destes últimos dias. Houve claramente aqui uma intenção de sabotagem deste processo, como disse o Sr. Presidente há bem pouco tempo. O que é lamentável.
Mas
o processo que começou bem em janeiro, houve concertação, houve um espírito de concertação que prevaleceu durante todas estas semanas para, nesta fase final, haver esta situação triste.
O representante do Ministro de Estado, Sebastião, esteve no Cuito ou não?
Disseram-nos que ele passou por aqui esta manhã, é a informação que nós temos.
Mas não teve nenhum contato?
Não conseguiu falar com ninguém. A direção do partido está cá. Não houve sequer preocupação de contactar a direção do partido e os membros da família que também estão aqui.
A informação que se tinha era que os restos mortais seriam entregues ontem no Luena. Portanto, nada disso aconteceu.
É que parecia a entrega formal dos restos mortais do Dr. Savimbi, portanto, esta manhã no Luena. Do Luena, descia para o Cuito, onde estava previsto, portanto, o velório esta noite. Nós vamos fazer a vigília, já que não temos conhecimento de onde é que está o corpo, porque houve claramente sabotagem deste programa. O que significa que o velório, se tivesse corrido hoje,
Amanhã iríamos até o Uambo, com os restos mortais do Dr. Sabimbi, para passar pela sua residência, como é a tradição africana. Na quinta-feira teríamos o velório do Andulo e na sexta-feira o velório no Lopitanga. E no sábado o enterro.
Entretanto,
todo este programa está a ser sabotado completamente. Nós vamos ficar aqui, mas vamos manter o programa concebido para as Ezequias. Vamos fazer tudo.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. A cidade da Beira, no centro de Moçambique, acolhe esta semana uma conferência de doadores após ciclones Idai e Kenneth. Moçambique precisa de 3,2 mil milhões de dólares para a recuperação, como nos refere o Ramos Miguel.
O diretor executivo do Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclone Idai e Kenneth não acredita que na conferência de doadores arrancar próxima sexta-feira 31 na cidade da Beira seja possível angariar os 3,2 mil milhões de dólares necessários, mas diz que todas as contas da instituição vão ser alvo de uma auditoria externa. Francisco Pereira assume que o valor é elevado, para além do fato de que grande parte dos parceiros de Moçambique já financia projetos concretos, mas garante que a gestão de todo o dinheiro a ser disponibilizado será auditada para evitar possíveis desvios.
Uma das razões fundamentais da criação do gabinete é haver um canal único por onde passam todos os financiamentos, que permite, no final do dia, sabermos quanto entrou, quanto foi gasto, em que foi gasto, quais os resultados. No gabinete vamos criar sala de operações que permita a cada momento qualquer pessoa aceder a um sítio eletrónico que permita saber a lista dos projetos em carteira, a lista dos projetos em curso, a lista dos projetos já terminados e quanto foi gasto e o que é que se atingiu. Para além de o gabinete ter uma auditoria internacional.
Após a conferência, seguir-se-á a fase de elaboração de um plano de reconstrução com prioridades em cada setor, o que para Francisco Pereira irá facilitar aos parceiros escolher um ou outro setor onde tenha mais vocação para financiar. Ao nível da Associação Comercial da Beira, a Conferência Internacional de Doadores é aguardada com enorme expectativa, na medida em que poderá relançar a economia das províncias fustigadas pelas intempéries, particularmente a cidade da Beira, onde pelo menos 600 empresas foram afetadas e para cuja recuperação são necessários cerca de 200 milhões de dólares, segundo Jorge Fernandes, presidente da associação.
Precisamos urgentemente de uma injeção de capital que seja barato, portanto, uma linha de financiamento com juros bonificados, com um período de carência que dê para que as empresas possam tapar os seus tetos, porque infelizmente encontramos ainda muita dezena de unidades de produção a produzirem sem teto.
Entretanto, alguns analistas dizem que, para além da reconstrução em si, é preciso também pensar na preparação das instituições, porque não se pode confiar em primeira instância nos parceiros internacionais, tendo em conta que eles podem, de igual modo, ser apanhados por tempestades similares ao Idai e Kenneth, ou até piores, e não poderem atender às nossas necessidades. Carton Cadeado.
Estou a falar de preparação do ponto de vista de infraestruturas, estou a falar de preparação em termos de capacidade. Está visto que a nossa infraestrutura institucional, como a INGC, por exemplo, que é a principal, e que é a componente da proteção civil, estou a falar dessa infraestrutura, mas estou a falar sobretudo de capacidade. Não tem que ser só do INGC, mas também capacidade de esforço de defesa e segurança para poder reagir imediatamente para este tipo de situações.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Passamos então, Paulo Oliveira, à revista económica nesta terça-feira. Angola e Cabo Verde são os próximos países lusófonos a utilizarem a modalidade de financiamento lançada pelo Banco Africano de Desenvolvimento, conhecido como Compacto. A subdiretora-geral do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério Português das Finanças, Rosa Caetano, revelou o próximo compacto de financiamento para o desenvolvimento com Angola, numa primeira fase, e depois com Cabo Verde. Isso depois de já ter sido assinado um acordo semelhante com Moçambique. O BAD despertou-se para a realidade lusófona com a vinda a Portugal do presidente Akinwumi Adesina, lembrou aquela responsável do Ministério das Finanças de Portugal, referindo-se à visita feita pelo líder daquele banco a Lisboa em novembro de 2017. A garantia representa 400 milhões de euros que estão inscritos no orçamento do Estado para este ano e que será acionada por Portugal caso haja algum incumprimento financeiro nos projetos que são lançados ao abrigo deste modelo de financiamento. Em Angola, o ministro das Finanças, Archer Mangueira, disse que a dívida pública subiu para 66,7 mil milhões de dólares, ou seja, 85% do produto interno bruto, e justificou a subida com a queda dos preços do petróleo. De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, o ministro atribui esta subida de dívida pública aos últimos três anos, à descida das receitas fiscais decorrentes da queda do preço do petróleo, o que causou um, e citamos, brutal desequilíbrio fiscal, fim de citação. Em março, o FMI tinha estimado que a dívida de Angola poderia chegar aos 90% do PIB no final deste ano e defendeu cautela na contração dos financiamentos antes de se aprovar um programa de apoio financeiro no valor de 3,7 mil milhões de dólares. Em Moçambique, a forte depreciação do medical face às principais moedas de circulação no mercado doméstico poderá agravar os níveis de insustentabilidade da dívida pública entre 2019 e 2021, de acordo com as projeções do Ministério da Economia e Finanças. Há muito que a divisa moçambicana tem vindo a perder valor face ao dólar, euro e rand na cotação de mercado. O número de turistas chineses para os Estados Unidos caiu 5,7% em 2018 para 2,9 milhões em comparação com o período homólogo de 2017, depois de mais de 15 anos aumentar consecutivamente. O Departamento Nacional de Viagens e Turismo dos Estados Unidos, que fez o anúncio, afirmou que foi a primeira vez desde 2003 que os chineses viajaram menos para a América. As tensões comerciais entre Pequim e Washington, assim como a incerteza económica na China, estão entre as razões para a desaceleração, de acordo com as autoridades americanas. E o preço do barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu hoje em alta no mercado do futuro de Londres a valer 70 dólares e 27 centavos contra 70 dólares,01 centavos ontem.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A política nos Estados Unidos com João Santa Rita.
A semana que agora se iniciou é uma semana de férias para os congressistas americanos. Ausente também da capital, esteve nestes primeiros dias o presidente Donald Trump, que efetuou uma visita oficial ao Japão. E isto poderia indicar uma pausa na crescente polarização política refletida no recente encontro na Casa Branca entre Trump e os dois dirigentes democratas no Congresso, Nancy Pelosi e Chuck Schumer, que durou apenas alguns minutos, com o presidente a abandonar a sala no que deveria ter sido uma reunião para discutir um plano de investimentos em infraestruturas. Em foco continuam a estar as investigações que diversos comitês da Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, continuam a fazer às diversas atividades do presidente, desde a política aos seus negócios. A Casa Branca respondeu bloqueando todas as tentativas desses comitês ouvirem de pessoal da Casa Branca ou de fornecerem documentos, dando-se passos para diversas ações em tribunal. Jerry Nadler é o presidente do Comitê Judicial da Câmara dos Representantes. Ele é um democrata. A administração Trump levou a obstrução ao Congresso para níveis nunca vistos. Palavras de Jerry Nadler, do Comitê Judicial da Câmara dos Representantes. Sheila Jackson, outra democrata, é também parte desse comitê.
We have to surmise that this is an absolute lawless behavior by this administration.
Temos que concluir que há um comportamento totalmente fora da lei por parte desta administração. Palavras de Sheila Jackson. A Câmara dos Representantes já deu assim os primeiros passos para acusar formalmente entidades da administração Trump de desobediência ao Congresso. Mas dentro do Partido Democrático há quem queira ir mais longe, querendo a impugnação do presidente. É o caso da congressista Alexandria Ocasio-Cortez. O que temos que fazer é pelo menos estar nessa via, pelo menos estar no processo de impugnação. Palavras da congressista Alexandria Ocasio-Cortez. Para os republicanos, tudo isto não passa de manobras desesperadas dos democratas, cuja narrativa de atividades ilegais por parte da campanha de Trump foi destruída pela conclusão do investigador especial Robert Mueller, que disse não ter havido conluio entre a campanha de Trump e a Rússia, como tinha sido alegado. Doug Collins é um republicano que faz parte do Comitê Judicial da Câmara dos Representantes. Os democratas não têm planos e não têm uma agenda legislativa viável para além de atacarem esta administração. Palavras do congressista republicano Doug Collins. Há também a notar que a questão da impugnação do presidente continua a provocar divisões dentro do próprio Partido Democrático, com muitos a dizerem que não se deve iniciar um processo que não só pode não estar baseado em factos, como pode ter consequências contraprodutivas para o partido nas próximas eleições. A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, é uma dessas pessoas que avisa que antes de se avançar para a impugnação, é preciso ter seus factos na mão.
That impeachment is a very divisive place to go in our country. And what we can get the facts to the American people through our...
A impugnação é algo de profundamente divisivo no nosso país. Nós podemos levar os factos ao povo americano através das nossas investigações. Pode ser que isso nos leve a uma conclusão em que, em termos de impugnação, isso seja inevitável.
Through our investigation, it may take us to a place that is unavoidable in terms of impeachment.
Palavras de Nancy Pelosi, a dirigente democrata da Câmara dos Representantes. Na semana passada, o presidente abandonou a reunião com Nancy Pelosi e o dirigente democrata no Senado, Chuck Schumer, depois de Pelosi ter acusado em público o presidente de estar a atuar de modo ilegal. Trump indicou que não tenciona negociar com os democratas sobre legislação enquanto persistirem essas acusações.
You can go down the investigation track.
Vocês podem escolher entre a via da investigação e a via dos investimentos e também a via de fazer algo para o povo americano. Palavras do presidente Donald Trump. Na história dos Estados Unidos, dois presidentes foram impugnados, mas nenhum deles teve que abandonar a presidência por falta de acordo entre as duas câmaras do Congresso. O primeiro foi o presidente Andrew Johnson, que entrou para a Casa Branca após o assassinato de Abraham Lincoln, do qual era vice-presidenta. Johnson foi acusado pela Câmara dos Representantes de violar uma lei proibindo o presidente de demitir funcionários federais nomeados pelo governo. A Câmara votou a favor da sua impugnação em 1868. O Senado votou contra. Ironicamente, mais tarde, essa lei foi declarada pelo Supremo Tribunal de inconstitucional. O outro presidente que foi impugnado foi Bill Clinton, acusado de perjúrio e obstrução de justiça. Foi impugnado pela Câmara dos Representantes e foi também salvo pelo Senado. No caso de Donald Trump, é uma certeza que mesmo que a Câmara vote para o impugnar, isso não tem qualquer hipótese de passar no Senado. Por outro lado, muitos democratas sabem que as sondagens indicam que o eleitorado americano não está interessado na impugnação de Trump. Isso poderá mesmo ter um efeito contrário, pois analistas fazem notar que após a impugnação de Bill Clinton pela Câmara dos Representantes em 1998, a sua popularidade e apoio aumentou.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português.
Muito ouvintes, olá, bem-vindos. Este é um espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E convosco, para falar de saúde, está a Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E Amâncio, vamos falar hoje de burnout ou esgotamento. E isto porque a Organização Mundial de Saúde, a OMS, passou a incluir na lista de doenças o burnout. Portanto, burnout é a palavra em inglês, que é o estado de esgotamento físico e mental causado pelo exercício de uma atividade profissional como a nossa.
É verdade, e não sabemos se podemos ter dispensa por estarmos em esgotamento físico e mental.
Mas a entrada desta doença, ou estresse profissional, na nova classificação internacional de doenças da OMS, vai passar a vigorar a partir de quando?
A partir de 1 de janeiro de 2022, e baseia-se nas conclusões de peritos de saúde de todo o mundo, e foi adoptada pela Assembleia Geral da Organização, que decorreu na Genebra, Suíça.
E esta, Amâncio, é a primeira vez, de facto, que o esgotamento entra numa classificação da OMS.
E nesta classificação, Ana, que serve de base para a estatística de saúde, o esgotamento surge na secção dedicada aos problemas associados ao emprego e desemprego, sendo descrito como um síndrome resultante do stress crónico no trabalho que não foi gerido com sucesso.
Esperamos que não seja essa a nossa situação. Mas pronto, Amâncio, e o que é que caracteriza o burnout ou esgotamento?
Os sintomas deste problema é exaustão, cinismo ou sentimentos negativistas ligados ao trabalho e eficácia profissional reduzida.
E agora vamos aqui para um elogio que foi feito ao Brasil pela OMS por exigir compensação a grandes empresas de tabaco. Qual é a notícia?
É verdade, o Brasil foi elogiado pela Convenção Quadro para o Controlo de Tabaco da Organização Mundial da Saúde por cobrar aos maiores fabricantes de cigarro o ressarcimento de gastos de saúde pública por tratamento de doenças causadas por este problema, que é o tabaco.
Exatamente, o governo brasileiro quer uma indemnização das multinacionais da indústria do tabaco por custos sociais e económicos do sofrimento e também dos cuidados de saúde que resultam das doenças relacionadas com o tabaco, entre eles, cancro dos pulmões.
E o gabinete do Procurador-Geral do Brasil entrou com uma ação, processou na Justiça Federal do Rio Grande do Sul contra as maiores empresas do ramo e as suas empresas-mãe no exterior.
E segundo a OMS, qual é a ideia ao levar estas empresas a tribunal, Amâncio?
A ideia do Brasil é recuperar os custos de saúde relacionados com o tratamento de doenças induzidas pelo tabaco. Este processo cobre os custos gerados no sistema de saúde brasileiro para o tratamento de pacientes que sofrem de 26 doenças ligadas aos produtos de tabaco e exposição ao fumo do tabaco.
E esta solicitação, que se sabe, prevê ainda que seja paga uma recompensa que seja proporcional aos gastos futuros e aos danos morais coletivos, isto como consequência dos altos custos de saúde pública advindos do consumo do tabaco.
Importa também referir, Ana, que tal como reporta a ONU News, a Procuradoria-Geral do Brasil diz que estudos realizados no país indicam que os gastos com saúde pública devido ao tabaco são de dezenas de bilhões de reais a cada ano.
O documento cita, por outro lado, a exigência da Convenção Quadro para o Controlo do Tabaco, que é da OMS, para que os governos adotem as medidas que forem necessárias para lidar com a responsabilidade civil desta indústria, incluindo a recompensa, isto para fins de controlo de tabaco.
E tal tratado é implementado por 181 Estados que fazem parte e prevê dar prioridade ao direito deste país de proteger a sua saúde pública.
A OMS considera o consumo do tabaco uma epidemia porque é uma das maiores ameaças à saúde pública que o mundo enfrenta. E segundo a OMS, mata mais de 7 milhões de pessoas por ano.
E esta agência diz também, em relação ao tabaco, que o seu uso e a exposição ao fumo aumentam drasticamente o custo de cuidados de saúde, entre outras despesas em qualquer sociedade.
De referir por experiência própria, Amâncio, aqui nos Estados Unidos, a partir do momento em que foi proibido fumar em lugares públicos, encerrados, portanto fechados, de facto houve muitas pessoas que deixaram de fumar. Talvez valha a pena nos nossos países isto também, estas medidas também serem adotadas e cumpridas, porque muitas vezes existem, mas não são cumpridas, não se levam à letra. A Convenção habilita ainda os países com meios para enfrentar os encargos que o tabaco impõe às pessoas e aos sistemas nacionais de saúde.
E mesmo para terminar, tal como dizia Ana, o problema dos países como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e outros que falam português, não é exatamente a não existência de legislação, mas é cumprir.
O seu cumprimento, exatamente, e é também uma questão de educação cívica, não é?
É verdade.
Existem as regras, é para cumprir as regras, existem por algum motivo e todas as pessoas sabem que o fumo do tabaco faz mal.
Portanto, é verdade, e vamos ver se essa medida do Brasil terá outros seguidores, uma medida que terá o seu impacto económico, sem dúvidas.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a falar de saúde convosco, Estevana Guedes e o Amâncio Miguel, que se despedem.
Até para a semana.
Com um abraço cheio de saúde. Até para a semana.
Passagem para o resumo de notícias de terça-feira, dia 28 de maio de 2019. No final de uma visita de 4 dias ao Japão, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sublinhou o fortalecimento da cooperação militar dos Estados Unidos e do Japão face ao crescente poderio da China. Trump e o Primeiro-Ministro japonês, Shinzo Abe, visitaram um porta-helicóptero japonês que vai ser transformado para receber aviões de fabrico americano e o chefe do governo nipónico falou do crescente perigo no ambiente de segurança naquela região. Trump, por seu turno, disse que a compra pelo Japão de 105 jatos F-35, cada um avaliado em 100 milhões de dólares, vai ajudar os dois países a defenderem-se contra uma vasta gama de ameaças complexas que ameaçam a região e o mundo. Os Talibã e a Rússia exigiram a retirada de tropas da coligação liderada pelos Estados Unidos do Afeganistão, tendo um responsável do grupo islâmico denunciado a presença estrangeira no país como sendo o principal obstáculo à paz. O comentário foi feito em Moscou no encontro de elementos do governo russo e afegão, bem como representantes dos principais grupos políticos afegãos. A Rússia organizou o encontro para assinalar o 100º aniversário do relacionamento diplomático com o Afeganistão. No Brasil, 2 dias após confrontos entre presos de uma facção criminosa em 4 cadeias no estado do Amazonas, o Ministro da Justiça e da Segurança Pública anunciou que o Governo Federal vai oferecer vagas em presídios federais para os autores intelectuais dos massacres que deixaram 55 mortos entre domingo e segunda-feira. O Ministério Público disse que os massacres foram motivados, supostamente, por uma briga entre facções da facção criminosa da Família do Norte. Apontada pela Polícia Federal como a terceira maior facção do país, a organização disputa o controle de tráfico de drogas na região Amazónia. Além de fazer a transferência de presos, Sérgio Moro vai enviar uma equipa de intervenção penitenciária para atuar dentro das unidades prisionais. Em janeiro de 2017, no mesmo estado e nas mesmas cadeias, uma rebelião provocou a morte de 56 pessoas. A organização Human Rights Watch acusou as forças militares e policiais do Egito de sérios e generalizados abusos contra civis, alguns equivalentes a crimes de guerra na sua luta contra o terrorismo no Sinai. A organização aponta os militares e as polícias egípcios como responsáveis pela maioria dos abusos documentados, embora refira que os militantes do grupo extremista da província do Sinai, um ramo local do jihadista Estado Islâmico, cometeram crimes horríveis. O relatório documentou 50 casos de residentes detidos arbitrariamente pelas forças de segurança, 39 dos quais integravam o número de desaparecidos forçados, havendo 14 desaparecidos há pelo menos 3 anos. O desaparecimento não foi investigado por procuradores em nenhum dos casos, denunciou aquela organização. Estados Unidos e vários países do Grupo de Lima boicotaram hoje o início da presidência venezuelana sobre o desarmamento em Genebra por não reconhecerem a legitimidade do governo de Nicolás Maduro para liderar o fórum. Música. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta terça-feira, 28 de maio de 2019, despedimos agora, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.